Bom dia, pessoal! Agora são 10 horas em ponto, hoje dia 5/12/2023, uma terça-feira, e está começando mais uma edição do Papo Pro ACBR. Eu sou o Diego, consultor do projeto ACBR, e aqui comigo para falar um pouquinho sobre Codolex, simplifica o desenvolvimento com Delphi, está o Ricardo Boaro. Antes de passar a palavra para ele, eu vou só dar umas instruções para vocês, pessoal. A gente estimula bastante a participação de quem está acompanhando com a gente na plateia. Como vocês podem fazer isso? Podem utilizar o canal de texto, que fica no canto superior direito, vai ter um balãozinho de mensagem, que vocês podem estar mandando suas perguntas, comentários durante o papo. Ou, se vocês quiserem, vocês podem estar falando diretamente no palco mesmo. Para participar aqui com a gente, vocês vão clicar na mãozinha que tem aí no canto inferior da tela de vocês. Vai aparecer um convite aqui para a gente, falando que vocês solicitaram para falar no palco. A gente vai aceitar e vai aparecer de novo para vocês uma opção para que vocês possam subir no palco aqui com a gente. Bom, o tema é bem interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar, porque depois foi no palco que eu estava apoiando no dia da CBR. Ricardo, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. E o palco é seu, meu amigo. Pode mandar bala.
Beleza, obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado. Bom dia para todo mundo. É sempre um prazer participar do Papo ACBR, porque a gente tem a oportunidade de estar mais perto da comunidade, falar um pouquinho sobre o que a gente está trabalhando, o que a gente vem desenvolvendo e tudo que envolve esse mundo Delphi, que a gente, especialmente como GDK Software, se dedica tanto. Hoje, eu vou fazer uma apresentação breve sobre a GDK, para quem não conhece, falar de algumas novidades muito interessantes que surgiram recentemente. A gente divulgou algumas contratações, algumas parcerias. E depois, então, a gente vai para o foco. Vamos para o nosso Codelex. Eu tenho, se eu não me engano, 1 hora para falar, né, Diego?
É 1 hora geralmente, mas se estender não tem problema também. É mais do
Tá.
pessoal que está acompanhando, mas fica à vontade.
Ok, o objetivo é que a gente. Eu sou bem rigoroso com o tempo também. Vou tentar usar essa hora e vou tentar ser breve, falar somente as coisas objetivas, não vou ficar fazendo muito rodeios para que vocês possam perguntar. Por favor, mandem perguntas, questões, por mais estranha que pareça, podem perguntar que a gente vai respondendo na medida do possível e assim a gente tem uma interação mais legal. Como diz o próprio objetivo desse evento é um papo informal e a gente quer trocar ideia e aproximar e entender um pouco mais da comunidade. Bom, falando de GDK Software, então, falando de mim primeiro, alguns de vocês já devem me conhecer de alguns eventos. Eu trabalho como consultor e embarcadeira MVP desde a primeira turma, desde 2012. Então, nesse período, eu já palestrei praticamente todas as conferências, teve uma ou duas que eu falhei. Com Delphi desde sempre, comecei na versão 2, só Delphi, conheço poucas coisas de outras linguagens, sempre foquei no Delphi. E alguns anos atrás eu comecei a trabalhar para a GDK Software, que é uma empresa com matriz na Holanda. Ela surgiu na Holanda, lá ela já tem 15 anos. Hoje a gente está com 12 desenvolvedores Delphi na Holanda e mais uns 7 ou 8 que antes eram desenvolvedores de Mendix, que é um low-code, porém, com o lançamento do nosso low-code, e foi o Mendix que motivou isso, depois eu vou falar mais sobre isso, estão todos se dedicando a Delphi. Então, a gente tem ali umas 20 pessoas em Delphi. Alguns anos atrás, 7 anos atrás, foi aberta uma filial na Inglaterra, em Londres, onde também tem 8 desenvolvedores Delphi, e no Brasil, a gente vai completar agora, nossa, já é o segundo ano, em janeiro, e também estamos com 7 desenvolvedores e estamos sempre contratando. Eu falo sempre contratando, a gente sempre busca profissionais, bons profissionais, profissionais que tenham inglês de preferência, porque a gente tem bastante projeto internacional que a gente atende aqui no Brasil também. Então a GDK é uma empresa que vem crescendo. Graças a Deus aqui no Brasil bastante, a gente vem se destacando. E a nível global, quando a gente lançou o serviço da GDK em si, se baseia em migrações de software com o GDK Duster, mão de obra, que as empresas que têm demanda excedente a gente atende também, Temos empresas que a gente mantém o software deles, que eles não têm mais desenvolvedores, em vários casos. E agora a gente lançou na conferência, na Embarcadero Conference, depois a gente apresentou também no dia do ACBR, o nosso Codelex, que é uma ferramenta de low-code para Delphi. Então, antes de falar do Codelex, eu vou falar das nossas ações que a gente teve ultimamente. Nós estamos agora com o Jim McKeith trabalhando conosco. Na verdade, ele passou a ser um dos sócios nos Estados Unidos. A gente vai abrir uma filial lá. Então, a gente vai ter Brasil, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos a partir de janeiro. Mas o Jim já está no time. Já estamos fazendo algumas reuniões e conversando sobre muitas coisas interessantes. Ele vem agregar e muito a nossa empresa. Ele tem um conhecimento assim fantástico para quem conhece Jim McKeith. Em março nós vamos ter o prazer dele ficar aqui com a gente pelo menos por um mês. E muita coisa nova vem por aí. Muitos eventos que a gente está planejando, muitos lançamentos, e a gente está focando muito no Codelex. Qual foi a motivação de fazer o Codelex? Qual foi o principal objetivo de desenvolver um low-code para Delphi? A gente sabe, olhando para o mercado, tanto nacional como na Europa, Estados Unidos também, a gente teve várias conversas com Jim McKeith, com o Ian Barker, que é hoje quem está no lugar do Jim McKeith, o pessoal do Embarcadero, e a gente percebia essa demanda crescente por agilidade no desenvolvimento, que é um assunto que causa bastante polêmica, na minha opinião. Eu, como desenvolvedor raiz, vamos dizer assim, desde o início escrevendo código, adoro um código, apesar de hoje em dia eu não ter muito tempo para ele. O que me frustra de vez em quando eu posso, eu mexo um pouco no código. A gente sabe que a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa ter mais qualidade no nosso código e mais assertividade. A gente não pode perder tempo corrigindo bugs que poderiam ser evitados. Então, a gente viu várias ferramentas de low code que estão surgindo no mercado. Então, eu parei na parte que eu estava comentando por que que a gente desenvolveu o Codelex, né? A questão de
Isso.
agilidade de código, de fazer com que o código seja mais padronizado, que o código possa ser utilizado. E a gente começou analisando outras ferramentas de low code. E a gente percebeu que a maioria delas, como o GeneXus, o Mendix, que foi utilizado por um tempo na Holanda, aqui no Brasil ele não é conhecido, ele fa fazia, obviamente essas ferramentas fazem o que prometem, elas realmente geram um software lá para você, você arrasta atividades, você tem um resultado, mas o grande diferencial e o que incomodava a gente era não ter acesso ao código. É uma caixinha preta que você sabe que funciona, mas você não tem o código, você não sabe o que está acontecendo por trás. Então você acaba ficando 100% dependente daquilo e também sem uma, inseguro, na minha opinião. Quem entende de código, quem é programador, gosta de ver o que está acontecendo e nesse caso não era possível. Além do custo, algumas ferramentas de low-code são bastante caras. Então a gente percebeu que ia ser inviável, por isso que a gente nem trouxe o Mendix para o Brasil. No início, o objetivo era fazer isso. Quem quisesse alguma coisa até web, a gente partiria para o Mendix. Então,
Só dando meus 2 centavos de contribuição, Ricardo, desculpa interromper, mas
não,
eu
por favor.
concordo com você também como desenvolvedor. Eu até tenho esse pé atrás com o low-code justamente por a gente não ter acesso ao código, né? Isso
Isso.
realmente algo que me deixa um pouquinho receoso aí. Acredito que o pessoal da plateia tem alguns que também compartilhem desse pensamento. Por favor,
Exato,
pode...
exato. A gente pode interromper sempre, a gente vai conversando. Exato, a gente percebeu. Então, o que a gente definiu há um ano e pouco atrás, que a gente ia desenvolver o nosso low-code, a gente já tinha feito. Como a gente. Nós somos 13, agora 4 empresas com o Jim McKeith junto. Nós somos CNPJs diferentes, mas somos uma família. A gente considera uma empresa familiar. A gente sempre conversa, sempre que um tem problema, um ajuda o outro. E a gente sentou e conversou sobre possibilidade de low-codes. Um sabia fazer uma parte, o outro sabia como fazer a outra. O outro tinha experiência na parte de gráfico. E a gente foi montando tudo isso e criou-se o Codelex. Então, o que que o CodeLex faz hoje? O CodeLex é uma ferramenta que se integra 100% ao Delphi, também pode ser utilizada standalone, e, ou seja, executar fora do Delphi, criar os seus fluxos lá. E o objetivo dele é que você refatore seu código, caso você tenha algum código lá que você continua a dar manutenção e está sempre dando um erro e passou por vários desenvolvedores e você entende a lógica, mais ou menos, alguma coisa você refez, que é natural, ninguém tem que se envergonhar disso, porque como a gente faz bastante migração, faz bastante suporte a empresas, a gente pega muita empresa de software grandes, com muitos clientes, que acabam tendo seu software lá, o código é meio bagunçado, para não dizer coisa pior. Então, a pessoa diz assim, ah, mas não fui eu que fiz, herdei de um outro desenvolvedor e que passou para outro, que passou para outro, e chegou para mim. Então, a gente precisa, tem que melhorar isso. Então, uma das opções de uso do CodeLex é refatoração. A gente pega determinada tela, mantém a interface gráfica, o CodeLex é 100% código, ele é background, ele não faz interface gráfica. A gente estuda quais são as funcionalidades que precisam ter essa tela, e aí a gente vai criar fluxos. Entendam fluxos como funções. A gente cria primeiro um projeto, que é uma unit, a gente dá o nome para essa classe, e dentro dessa classe a gente vai criar vários fluxos, ele vai ter abas onde vocês podem visualizar os fluxos, e montá-los, né? Então a ideia é essa. Hoje, até vou pedir pro Ricardo Salve, que está nos ouvindo, para ele colocar para nós ali no chat o nosso canal no YouTube, onde tem os vídeos, porque a gente percebeu que é super necessário ensinar as pessoas a utilizar o CodeLex. Então eu estou fazendo lá um vídeo, era um vídeo por dia, agora está espaçando um pouco porque eu estou esperando uma versão nova. Então a ideia é que nesse fluxo você faça exatamente o que você faria escrevendo código, né? Você vai acessar uma determinada função que você tem e você quer refatorar ou criar nova, e aí você vai arrastar uma atividade. Atividade é tudo que você precisa para o código funcionar. Por exemplo, quando você faz um gráfico novo, você tem o ponto de início e o ponto final, um fluxo novo. Aí você arrasta lá um objeto, que pode ser uma consulta no banco de dados. O CodeLex tem consultas ao banco de dados. Ele conecta a todos os bancos de dados que o FireDAC suporta. Então, se o FireDAC suporta, o CodeLex conecta. Ele tem uma parte de conexão com o banco de dados que é criada, e ele também te dá uma visão das tabelas, os fields, você consegue ver. Ele cria também um diagrama das tabelas com todos os relacionamentos. Não é o foco dele, mas a gente faz isso para ajudar, porque quando você está dentro dele criando uma função para fazer uma consulta a um banco de dados, você não lembra o nome do field, você não precisa ir lá no abrir o SQL Server, o Firebird, o Bexpert, o que for, para consultar. Você pode consultar dentro do CodeLex. Então, ali você monta consultas, você pode inserir novos registros usando ou não transações. A gente criou transações. A gente cria exceções, a gente tem try final e try except. A ideia é, você não precisa ir para o Delphi, por mais que você esteja possivelmente utilizando ele docado, como a gente diz, dentro da IDE do Delphi, você pode programar tudo nele. E depois de feita essa função, feita essa classe, feita essa função, como é que você vai utilizar no Delphi? Você vai criar a sua tela, só a sua parte gráfica da forma que você preferir. E quando você precisar, por exemplo, programar um botão de pesquisa a um registro, você vai clicar nesse botão e você vai ter o CodeLex dentro da sua IDE. Você vai clicar com o botão direito em cima da função que você fez essa pesquisa. E vai ter uma opção lá, use encode. E ele vai colocar a chamada automaticamente dentro da sua tela. Quando ele coloca essa chamada para essa função, ele já faz o uses das units que ele precisa, ele já faz o search, coloca lá em project search o que ele precisa para funcionar, e você não precisa fazer nada além de passar o parâmetro. Então, ele otimiza muito o tempo de programação. E eu falei desde o início, né? A gente não tem o código quando a gente trabalha com outras ferramentas de low code. No Codelex, a gente gera a Unity para você em Delphi, óbvio. Todo o código é feito em Delphi. Ele é para Delphi, feito em Delphi. Então, ele vai disponibilizar para vocês Units. Caso você queira, eu não quero usar no Codelex. Não tem muito sentido, mas caso você opte por pegar as Units que têm todas as classes e funções criadas por ele e jogar no seu projeto, você vai copiar do Codelex e vai jogar no seu projeto. São units do Delphi, ponto pass, normal. Tá tudo ali visual. Ele é muito bom para quem está aprendendo a programar também, porque ele mostra todo. Você cria uma ação ali, uma atividade na tela, e ele vai criar um código para você. Você vai ver o que está acontecendo. E então o objetivo também de você ter essa visão lógica da sua função, como é que está estruturada essa função. Então você vai visualizar lá que você começa declarando uma variável, essa variável vai receber um valor, você vai passar essa variável para uma consulta, por exemplo, ou você vai trabalhar e receber uma lista de objetos. Então, todo o Codelex é gerado utilizando interface. Quando vocês criarem o seu primeiro projeto, criarem o seu primeiro fluxo, que é a sua Unity, vocês vão clicar com direito lá no projeto, vai ter gerar código. Vocês vão clicar com o direito, vai ter ir para a pasta aonde está esse código. Vocês vão ver duas units. A primeira delas é o nome da classe de vocês, ponto interface, onde eu tenho a declaração dos meus métodos. E a outra vai ser o nome da classe de vocês, aonde está a implementação. Isso é importante porque vocês não precisam se preocupar em liberar a memória. Ele vai trabalhar com a contagem de referência que as interfaces fazem. E vocês conseguem, então, manipular. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas eu fiz ali um fluxo, utilizei ele no Delphi e eu notei que eu preciso fazer uma alteração nesse método para melhorar ou para adicionar um parâmetro a mais. O que que eu faço? Altero no Delphi? Não, você altera no próprio Codelex. Se você tiver integrado na IDE, toda vez que você der um build no seu projeto, o Codelex deleta as units geradas anteriormente e cria novamente baseado na nova atualização. Então ele vai automaticamente atualizando. E vocês conseguem ver isso em design. Se vocês acompanharem alguns vídeos que tem lá no canal já, você abre uma atividade que pode, estou falando só em consulta, banco de dados, depois eu vou citar outros exemplos. E você faz alterações selecionando a opção de visualizar o código. No momento que você salva a alteração no seu gráfico ali, no seu ambiente, no seu fluxo, você já vê no código que ele alterou. Então, você tem várias formas de visualizar isso, tanto na IDE dele, visualizando, ou clicando com o botão direito e ver Source Code também. Ele mostra todo o código, daí a Unity inteira. Então, você tem N vantagens. A gente tem alguns projetos piloto que estão funcionando na Holanda e agora nós vamos iniciar um aqui no Brasil também, aqui em Rio Claro, com uma empresa parceira. E o objetivo é, em alguns casos, refatorar código que eles já têm e outros, criar projetos novos, sem ter que codificar. A gente vai usar, sem ter que codificar, eu quero dizer, dentro do Delphi. A gente vai utilizar o Duster com as atividades, arrastando, visualizando, melhorando, e o código todo por trás vai ser padronizado. Esse é um dos objetivos que ele tem, você ter um código padrão. Uma outra coisa muito interessante, como ele tem as atividades, imaginem atividades, tudo que você pode arrastar para o código, arrastar para o seu fluxo e gerar código automático. Então ele já tem um core com dezenas, ele faz lá toda a parte de leitura de arquivo, de leitura de JSON, ele consome API. A gente está implementando o Horse, já tem lá um íconezinho do Horse. Ele já tem servidores REST, que ele também vai ter os endpoints. E ele também converte o JSON para um objeto e um objeto para JSON. Então ele faz tudo internamente para que vocês não tenham que escrever mesmo o código. É um ganho de tempo enorme, com a garantia de um código que funciona. Porque todo o do Duster foi. Todo o Codelex foi programado utilizando the UnityX. A gente usa isso em tudo no nosso projeto e é exaustivamente testado. Tanto que a gente está com os projetos piloto andando ainda. A gente ainda está com a versão, tem uma versão trial que vocês podem baixar no site do Codelex. talvez até a gente estenda o trial mais um pouco. A gente vai só vai fazer uma campanha de marketing desse produto no próximo ano, porque o nosso objetivo é deixar ele 100% perfeito, vamos dizer assim, pelo menos nas funcionalidades que a gente já adicionou. Outra vantagem, vocês têm um componente de vocês, algum tipo de framework que vocês desenvolveram dentro da empresa de vocês e vocês gostariam de continuar utilizando. Óbvio, vocês podem, no Codelex, criar as suas próprias atividades. Então, você pode pegar esse componente e fazer com que ele crie um pacote e ele vai aparecer dentro do Codelex como uma atividade. Você vai pegar o seu componente e vai arrastar para o seu fluxo e ele vai gerar o código baseado no seu componente. Então, isso também é uma das videoaulas que a gente vai disponibilizar, provavelmente uma das últimas, de como fazer isso. A gente vai abrir para a comunidade, estender o Codelex. Nós sempre vamos manter as coisas básicas e o core principal que a gente trabalha. A gente está integrando com o ACBR já faz algum tempo que a gente está desenvolvendo. Tem o ACBR Mail que já está lá. Mas a gente vai fazer muitos componentes e a comunidade também vai poder fazer isso. Então, as outras integrações que a gente está fazendo parceria é com a TMS, a gente já acertou com eles. Fast Report, conversei com eles na semana passada também. O pessoal do Unigui também a gente está conversando. Então, tem várias coisas que a gente quer agregar, porque quanto mais produtos, mais componentes a gente tiver dentro do Codelex, mais atrativo ele vai ser. Então, essa é a ideia. O ano que vem, qual é o projeto assim a médio prazo? Tá? Eu diria que até março, no máximo, a gente já vai ter isso. Nós vamos ter uma comunidade que vocês vão poder acessar todas as atividades disponíveis por padrão, vai ter o fórum e também atividades que, ó, as pessoas fizeram, então disponibilizando free ou até mesmo um marketplace. Ah, eu fiz essa atividade aqui, é muito legal para fazer determinada função e eu estou vendendo. Tá lá. Então vai ter um marketplace também. Então a gente tem muitas ambições por trás de tudo isso para que a gente possa fazer com que o Codelex seja cada vez mais utilizado. E com essa, com essa, com o andar da carruagem, digamos assim, a gente tem no nosso roadmap, por exemplo, inteligência artificial. A gente vai, aí vai ser uma coisa ainda mais interessante, que a gente vai dizer para ele e ele vai fazer. Hoje a gente arrasta, já está sendo trabalhado nisso. Isso é um ponto-chave do Jim McKeefe ter entrado na nossa parceria e outras coisas que a gente pretende fazer. Recebo muitas perguntas do tipo assim: posso fazer engenharia reversa? Eu posso pegar um código que tem um legado grande lá que eu não entendo e fazer o Codelex gerar os fluxos para mim? É um sonho, tá? A gente já tentou fazer isso algumas vezes. Não é fácil porque cada desenvolvedor vai ter a sua forma de trabalhar. É difícil identificar esse padrão. No próprio Duster, a gente tem ferramentas que a gente está desenvolvendo para ler as units de forma diferente e depois montar elas de novo. Então, isso é um projeto paralelo. Mas sim, a gente pretende um dia quem fazer isso, mas não é agora a médio prazo. O objetivo dele hoje é a gente refatorar códigos existentes, criar sistemas novos com códigos melhores, com um ganho de tempo significante. Então, eu convido vocês todos a baixar o Codelex. Se tiver qualquer problema, é um prazer que vocês mandem para a gente: olha, achei esse erro aqui, eu não estou conseguindo instalar, no meu Windows não funcionou. Eu já tive algumas situações assim, que a pessoa não conseguiu registrar ele, a gente está verificando. Então, por favor, fiquem à vontade para baixar e nos dar o feedback de vocês. Acessem o nosso canal lá no YouTube para entender como é que ele funciona. Se tiver alguma coisa que eu ainda não gravei de vídeo e vocês querem fazer, me mandem mensagem, tá? É um prazer para a gente responder e ver essa integração da comunidade. O Alexandre está perguntando sobre as versões. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. No início, a gente lançou para Enterprise e a gente percebeu que não funcionava na Pro e na Community, mas a gente já corrigiu isso. A versão que foi lançada agora na semana passada já atende, então vocês podem instalar na community sem problema. ele vai ter as mesmas limitações do FireDAC que a community tem, assim como no Professional. Mas de resto, ele funciona integrado, funciona standalone também.
Aproveitando um gancho nessa pergunta, Ricardo, você comentou um pouquinho lá atrás que os vídeos do canal estão um pouquinho espaçados porque você estava aguardando uma nova versão. Essa versão seria do Codolex ou do Delphi? Em questão, por exemplo, do Delphi 12, já está tudo ok? Vocês estão em fase de testes? Como é que está essa parte?
Isso, boa pergunta. Eu estava aguardando uma versão do Codelex, já saiu, mas também do Delphi. Já começou os testes com o Delphi 12, mas infelizmente tem algumas coisas que foi alterado no JSON. Talvez até vocês que trabalham já estão no Delphi 12 perceberam isso. É uma coisa um pouco chata até, porque não está documentado e parou de funcionar. Então a gente tem que ir lá descobrir o que está acontecendo. E nesse ponto, de novo, o Jim McAfee está sendo super útil, está nos ajudando muito, e a gente está trabalhando nisso. A partir de que versão ele funciona, o Salve colocou ali, importante lembrar, ele funciona a partir do Delphi 10.3. Por que isso? Porque a gente usa variáveis inline, então é a partir do 10.3 que a gente tem esse recurso. E logo, logo a gente vai liberar pro 12. Provavelmente ele vai, com certeza, ele vai instalar. A única coisa que a gente está tendo problema e resolvendo agora é no JSON, que em breve deve estar resolvido também. Ainda a pergunta do Alexandre é sobre licenciamento, se é por usuário, como é que vai funcionar. Vai funcionar assim. Você tem o trial, você pode, obviamente, usar 30 dias, não é um trial de 15 dias, que existe alguns. E depois a gente vai licenciar por 99 euros por desenvolvedor por mês. Na minha opinião, não é um valor alto, porque nós estamos falando aí de R$ 520, depende da variação do euro, mas você tem um ganho de tempo de desenvolvimento gigante e de entendimento da lógica. Mas eu deixo para vocês avaliarem isso. O objetivo inicial era 199 euros. Aí eu disse: olha, para o mercado brasileiro, acho que fica um pouquinho pesado. A gente não quer só empresa grande, a gente quer empresas menores também. Então eu acredito que 99 euros não pesa, para que a gente tenha uma ferramenta fazendo o que ele faz, né? Mas os 30 dias vocês têm total liberdade de usar, ele não é limitado. A versão trial vem com todas as funcionalidades que a gente já desenvolveu. Mais alguma pergunta ali, eu estou vendo. Existem vídeos para mostrar o desenvolvimento junto com o Delphi? Sim, existe. Eu estou tentando ser muito didático, tá? Falo coisas muito, muito óbvias às vezes, porque eu já trabalhei uns 10 anos como instrutor, e no canal, nosso canal no YouTube, a gente tem lá. Eu comecei desde o início como instalar. E eu estou passando todas as atividades. A ideia é que eu passe por todas elas. São vídeos curtos, nada de horas, é 15 minutos, acho que é maior que tenha 20 minutos, para que vocês entendam passo a passo como utilizar ele. E se ficar alguma dúvida ou no exemplo de vocês não funcionar, por favor, entre em contato. Está faltando subir para o nosso canal. Eu tenho aqui um lembrete para fazer. A gente estava preparando um local, uma nuvem onde vai estar os exemplos que eu estou criando no vídeo. Então, logo, logo eu vou publicar no canal do YouTube também, para vocês fazerem o download. Caso vocês não consigam criar, vocês podem pelo menos utilizar o nosso os nossos exemplos, né, para fazer a reprodução. E é isso, vamos lá, mais perguntas, pessoal.
É isso aí, pessoal. Podem ficar à vontade para perguntar aí. É tanto que eu vou perguntar também. Você comentou anteriormente aí que a intenção futuramente é criar toda uma comunidade em torno do Codolex, né? Do Codolex, com um fórum. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Vocês pretendem criar um servidor do Discord, só um fórum, até mesmo marketplace? E essa questão aí, vocês vão abrir parte do código para a comunidade também, GitHub ou coisa do gênero? Que a gente sabe, falando por parte do ACBR, a gente sabe que a comunidade open source ela pode agregar uma força tremenda no projeto, né? Com contribuições, relatos de melhorias, sugestões de melhorias, relatos de problema. aí fazer esse passo aí realmente pode ser bem interessante.
Sim, exatamente, esse é o objetivo. A gente vai ter essa parte. Sendo bem honesto com você, eu conversei bastante com o Daniel Simões sobre isso. Ele, como vocês, como já têm esse conhecimento, já fizeram tudo isso, vivem isso, ele me deu muitas dicas, inclusive a ferramenta que vocês usam para criar tudo que vocês têm de comunidade, a gente está cotando para fazer o mesmo da mesma forma. O Wagner da TMS também me deu várias dicas sobre isso. Então a ideia é essa: a gente vai ter o core ali que é fechado, mas todo o resto, a expansão, melhorias, como sugestões da comunidade, vai estar aberto. A gente quer sim, e a gente vai incentivar para que a pessoa faça lá o seu pedacinho, coloque lá a sua atividade. Vai ter quem foi que fez, qual foi o desenvolvedor. A gente vai dar os créditos a essa pessoa, porque além de tudo, a gente ganha de várias formas, né? Assim como a comunidade. Assim como é uma CBR, né? Você que trabalha lá, tá o seu nome lá, pô, você fez aquele código, então é interessante, e a gente quer isso, incentivar a comunidade a fazer as suas atividades para estender o produto. Então, e vai ter, claro, no futuro a gente vai criar alguns programas de parceria, pessoas que estiverem desenvolvendo ativamente atividades e contribuindo no Codelex, a gente pode fornecer uma licença. Alguns parceiros a gente já fez isso. Então é um projeto que a gente sabe que não vai estourar, vamos dizer assim, sair vendendo muito logo nos primeiros meses, porque a gente precisa esse tempo de amadurecimento, conhecimento do pessoal, entender como funciona, essa quebra de paradigma, né? Porque o programador gosta de programar. E não é que ele vai deixar de programar, ele vai programar de uma forma mais otimizada, né? Então, sim, a gente tem toda essa ideia por trás. O Alexandre também perguntou, hoje ele está focado na parte de código. Então, ele, VCL ou IFMX. Ele é só para código, digamos assim, a parte visual é livre. Ele funciona em FMX também. Até porque o código que ele vai gerar independe de VCL e FMX, salvo algumas interações diretas com a API do dispositivo que vocês estiverem trabalhando. Eu tenho intenção agora de criar alguns vídeos gerando código para FMX, mas não tem nenhuma limitação hoje que impeça de usar ele. E se tiver, a gente vai resolver, porque a gente sabe que o mercado de FMX é grande, bastante gente que trabalha com aplicativo para utilizar isso. A gente tem um case agora de uma empresa que vai fazer, tem um website, um e-commerce deles, mas que o background é Delphi, e a gente vai refatorar isso com o Codelex. Então ele vai receber os JSON, porque quando a gente cria, gostaria que vocês olhassem em um dos vídeos lá que eu falo de banco de dados, assim que vocês puderem, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando vocês fizerem um select numa tabela de clientes, por exemplo, é o vídeo 8, o Marcos colocou lá, obrigado, Marcos. Fizerem o select numa tabela de clientes, por exemplo, ele cria um objeto com todos os fields, ele já faz todo o mapeamento das propriedades. Quando vocês fizerem um select, ele vai preencher esses fields. Então ele vai fazer todo esse processo para você. Se vocês fossem escrever isso, com certeza seria algumas horas, se não um dia de trabalho. Ele faz automático para você. E aí, tendo isso e recebendo dados de JSON, a gente popula esses fields. Aí você pode trafegar entidades, lista de entidades pelas funções que vocês vão criando. Então ele é bem robusto. A gente usa generics por trás, a gente usa interface, como eu já comentei. Então, é um código que é fácil de dar manutenção e um código que dá bastante performance na aplicação de vocês também.
E você comentou que temos essa. Bom, vou fazer a pergunta e depois, se você quiser, temos uma pergunta aqui do Nilson também. Mas para um desenvolvedor Delphi, A gente tem, mesmo quando você fala desenvolvedor Delphi, a gente tem múltiplos perfis. Como você comentou anteriormente, quando vocês tentaram adaptar, fazer esse processo de engenharia reversa, a gente vai ter o desenvolvedor Delphi que usa interface, vai ter o que é mais voltado para o RAD. A curva de aprendizado para essa pessoa que ela tá veio do Delphi, até mesmo a gente tem muita gente que usa até mesmo o Delphi 7 ainda, para o Codex. Ela é. Você acha que ela vai ser acentuada, vai ser uma coisa mais simples? Porque é em Delphi, né? Mas ainda assim é um processo um tanto diferente. Você acha que a pessoa vai encontrar alguma dificuldade?
Eu acredito que não, mesmo vindo do Delphi 7, e até, na minha opinião, pelo contrário, porque do Delphi 7 para o Delphi 12, vamos dizer, é um impacto, né? Tem muita coisa que
Com
muda.
certeza.
Muda para melhor, mas muda. Você está lá no Delphi 7, de repente as coisas mudam totalmente. O Codelex vai suavizar esse impacto porque você vai fazer as atividades e ele vai dar conta de integrar com o Delphi de vocês. Então, eu não diria que a curva é alta. Eu posso falar por mim mesmo quando comecei a utilizar ele nos testes. No primeiro dia eu estava meio perdido, mas no final da primeira semana eu já sabia como criar. E entendendo como é que funcionava as estruturas de classe, de unit, de métodos, eu explico isso bastante no vídeo, na hora de nomenclatura, porque ele cria namespaces nas units para que vocês identifiquem e organizem o código de vocês, o nome da empresa, ponto, o namespace, que será o módulo, ponto, qual é a atividade, entende? Então, os ponto pass ficam muito bem organizados. Então, acredito que não é grande, é uma curva de aprendizado relativamente rápida. O Delphi é muito fácil, né? Então, o nosso objetivo foi manter essa facilidade. O Marcos está perguntando aqui, depois eu respondo a pergunta do Nilson. A questão do snippet, o que que é o snippet? Code snippet. Nós temos uma atividade dentro dele que é o code snippet. E nesse carinha você pode escrever o seu código. Não tem nenhuma atividade que atende você no momento. Você fez um fluxo com o código que você quer e faltou alguma coisa. Você vai no Code Snippet e digita lá código Delphi. Variável tal recebe isso, apesar que existe isso, essa atividade, mas alguma coisa que você não tem, e ele vai colocar o código que você escreveu dentro do código automaticamente. Então, é um algo mais, vamos dizer assim, para atender enquanto a gente não tiver a atividade que vocês precisam. Legal, obrigado, Marcos. Ele falou ali que os vídeos que são relacionados ao banco de dados, o 2, o 7 e o 8. Mobile, não, ainda não tem nada para mobile lá, mas vai ter. O Nilson, então, perguntou sobre os gerenciadores de banco de dados, por exemplo, o NIDAC. A gente já está em contato com eles para ver se a gente tem alguma forma de integrar. Hoje a gente usa FireDAC, ele gera toda essa conexão com o FireDAC, mas possivelmente a gente pode considerar sim, até porque o pessoal do UNIDAC é bem acessível, em criar algo nesse sentido. Tá? É algo a ser estudado, ainda está no nosso backlog lá. Obrigado pela pergunta, Nilson, também. O Alexandre também pediu de novo se ele pode ser usado como ferramenta de migração. Poderia pegar a aplicação legada e atualizar o fonte usando o Codelex. Não, aí não. Ele pode até ajudar, mas não é o foco. Aí, nesse caso, eu indico o Duster, com certeza. O GDK Duster é a ferramenta escrita em Delphi e criada exatamente para essa migração. Também tem vídeos, até eu preciso adicionar um vídeo novo no canal do Duxter, como ele funciona, e ele pega um código de qualquer versão do Delphi e passa para o 12, né? Ou para a versão que vocês tiverem. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um cliente, ele me pediu, tá, mas eu tenho o Delphi 10.3, e aí o Duxter vai passar para o Delphi 12? Não necessariamente, ele vai fazer para a versão que você tem, né? Então, ele consegue atualizar para vocês.
E Ricardo, falando um pouquinho até um pouco antes do projeto em si, mas assim, se puder comentar um pouquinho como é que foi esse processo de criação. Eu acredito eu que não tinha muito material falando sobre low-code e Delphi. né? Como é que foi unir esses dois mundos? Como é que foi esse processo de vocês fazerem? Você tinha comentado antes que cada um sabia uma parte. Como é que foi organizar isso para juntar tudo e nasceu o Codelex?
Sim, não foi um processo simples, foi muito estudo, pelo menos por 4 meses, assim, a gente estava lá em 4 ou 5 dos melhores desenvolvedores estudando e criamos algumas coisas e deletamos tudo e criamos de novo, até que a gente chegasse num modelo que a gente, bom, é isso, agora a partir daqui a gente vai seguir. Porque tinha muitas coisas que a gente precisava esclarecer, como criar muita coisa automático, como associar o código a uma interface, desafios simples até da parte de desenho, da parte de que se vocês visualizarem nos vídeos que ele consegue manter sempre a atividade docada ao fluxo, né? Coisas mínimas assim a gente precisou estudar, mas se a gente tinha, eu digo sempre que a GDK ela tem pelo menos uma pessoa especialista em cada parte. Então nós tínhamos um colega nosso que é da Inglaterra, que é muito bom nessa parte de gráfico, e ele é muito bom na parte de ler bits mesmo, escovar bits, o cara é um gênio, e ele conseguiu fazer isso de uma forma rápida até. E depois a gente tinha o desafio de integrar na IDE da forma que a gente precisava, criar os gráficos, então foi um processo de bastante estudo, e sim, pelo menos por 2 vezes, a gente olhou para aquilo tudo e disse, não vai mais ser assim, vamos mudar. Porque a gente está com uma outra ideia, a gente descobriu uma possibilidade nova, o generics desse jeito funciona melhor. Então, eu diria que a gente passou mais tempo estudando, pesquisando e testando do que criando. Quando a gente decidiu foi rápido, porque daí a gente já tinha tudo em mente, todo o processo já estava mapeado, que é o ideal, né? Infelizmente, hoje, nas nossas empresas, principalmente no Brasil, a gente não tem um orçamento para ficar aí um mês estudando como fazer uma nova funcionalidade. Você tem um mês para entregar, quando tem,
Sim,
né?
geralmente é isso mesmo.
Geralmente. Então, é a realidade. Então, a gente precisa estudar um pouco, óbvio. E tem gente que nem estuda, vai para o código. Eu vou fazer assim, 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 assim. Funciona, funciona. Mas quando você for fazer a primeira manutenção, você vai perceber que se tivesse perdido um pouco, não é nem perder, a gente usa, até eu uso esse termo errado, né? Se você tivesse investido mais tempo estudando antes de começar como fazer, você teria um código melhor, com menos falhas e com mais fácil de dar manutenção. E aí a gente sabe, tem que aplicar muitas dos design patterns, tem que aplicar clean code, tem que usar generics. E aí vem o outro ponto, até uma dica para se tiver alguém que está iniciando e está querendo melhorar no Delphi, antes de aplicar você precisa entender, né? Então você precisa, o programação orientada a objeto é lindo, se você entender, se você pode fazer uma programação orientada a objeto que fica muito mais difícil que um procedural. Então é necessário um tempo de estudo e a gente tinha então no time cada um que era especialista naquela área. E foi se criando, mas não foi assim, ó, do dia para a noite, não. Foi muita reunião, muito estudo, muito voltar para trás, não vai ser assim, vamos mudar. E a ferramenta está amadurecendo, ela tem seus bugs ainda, a gente está toda hora resolvendo probleminhas que aparecem. Hoje a gente tem 4 pessoas do time dedicada ao desenvolvimento de coisas novas e pelo menos mais 3 resolvendo problemas que aparecem. Às vezes são rápidos, são detalhes, às vezes demora um pouco mais. Então está sendo liberada uma versão a cada 15 dias, que é o nosso sprint, sempre com melhorias, coisas novas, e a gente pretende, então, ao máximo possível, ter essa comunidade o quanto antes para poder dizer, olha, resolvemos isso, melhoramos aquilo, para que se vocês tenham conhecimento do que acontece.
Beleza. Bom, isso já respondeu a que eu ia engatar nessa, né? Que você comentou assim. Quem já está utilizando o Codelex, se tem como conferir quais foram essas alterações, essas melhorias e correções.
Isso. A cada versão, quando você baixar o Codelex, você vai botar lá seu e-mail e você. E o objetivo, eu deixo bem claro isso, tá? A GDK não tem o objetivo de ficar mandando spam para vocês de promoção toda hora. Não existe isso, não é o nosso foco. O objetivo de cadastrar o e-mail de vocês é avisar a cada atualização e dizer o que mudou. Então você cadastra lá, olha, agora liberamos uma versão, resolvemos isso, e corrigimos ou adicionamos tais e tais funcionalidades. É, eu falo isso porque, nossa, eu tenho pavor de um monte de e-mail. Acredito que todos vocês que se cadastram em listas, às vezes acabam criando uma regrinha lá que vai para o spam.
Com
Então,
certeza.
é muita coisa que a gente já recebe. Tem uma pergunta do Marcos: como fica o banco de dados do cliente? Posso hospedar ele? Ou é algo igual ao Bubble, onde o proprietário do banco é a própria plataforma? É, Marcos, obrigado pela pergunta. É, não muda nada. O banco de dados, o cliente continua os utilizando da forma que ele preferir. O Codelex vai fazer a conexão com ele. E quando você fizer essa conexão, é a mesma forma de fazer uma conexão no componente FD Connection. A gente tem uma tela que vocês passam os parâmetros, vão dizer qual é que é o banco, e ele vai criar a string de conexão, independe se está local, se está na nuvem, isso continua da mesma forma.
Ricardo, você comentou anteriormente que vocês estão buscando uma parceria junto ao pessoal do Fast Reports, desenvolvimento de relatório, então, com o Codelex. Por enquanto, como é que está essa parte? Vocês estão buscando essa parceria com o Fast? Teria algum outro motor que já está sendo usado? O Fast seria o primeiro?
O Fast vai
Essa
ser o
é a minha pergunta.
primeiro. A gente ainda não foi para. A gente. Essa parte ainda está sendo definida. E também não quer dizer que vai ser só Fast. A gente não quer deixar nada, nada fechado, porque a gente quer atender a todos, né? A gente sabe que muita gente usa Report Builder, assim como Fortis, que é uma ferramenta free. Então a gente tá. O que a gente está conversando com eles é como a gente vai integrar, quais vão ser os componentes que a gente vai criar dinamicamente, como isso pode ser útil, né? Porque a ideia é que a gente facilite e não fique mais difícil do que fazer manual, né? Então, é um estudo que a gente está tendo ainda, a gente já teve algumas reuniões com o pessoal. Eles são muito flexíveis, muito gente boa. Eu conheço pessoalmente o Michael, que é um dos CIO lá, e eles estão super abertos a ajudar, a contribuir. Então, por enquanto vai ser Fast, mas não significa que seja só ele.
Pessoal,
Que...
caso alguém tenha alguma pergunta, pode não se acanhe, pessoal.
É, por
Ricardo,
favor.
aqui a hora é agora.
É, fiquem à vontade. Vou colocar o meu e-mail também ali, que eu não sei se tá no... se
Por
aparece no
favor.
chat. Vou colocar ali, mas vocês podem ficar GDK Software. r.boara@gdksoft.com. Tá meu e-mail no chat também. E à vontade, se vocês preferirem mandar uma pergunta por meu e-mail. Se vocês trabalham em alguma empresa que tem interesse, se vocês querem conhecer um pouco mais, a gente pode agendar uma meia horinha, não preciso mais do que isso. E eu faço uma videochamada com vocês, compartilho a tela, mostro o Duster, o Duster não, o Codelex funcionando. É, vocês podem expor a necessidade de vocês, a gente pode entender como a gente pode ajudar, e isso não vai ter custo nenhum, tá? Eu tenho prazer de fazer isso, faço muito isso ultimamente, porque futuramente, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês sabem que podem ter o nosso suporte. O objetivo principal é a gente ter essa integração e não largar o produto no mercado e não ter suporte. Não tem como trabalhar dessa forma. A Bruna, obrigado, Bruna. A Bruna colocou o nosso Instagram ali no chat também. A Bruna, ela é a nossa secretária aqui no Brasil. A gente está em Rio Claro, São Paulo. E ela também me ajuda muito. Coloca seu e-mail aí também, Bruna, por favor. Podem copiar ela no e-mail. Se eu demoro um pouquinho para responder, que às vezes eu estou numa reunião ou viajando, ela já retorna. Marca a reunião com vocês. E assim, a gente é bem flexível na questão de ajudar vocês. Não tem nada que, ah, conversei com você, agora a gente precisa estudar quando vamos instalar. Não tem nada disso, tá, pessoal? É uma conversa sem compromisso para que a gente possa, quem sabe, no futuro, ter alguma parceria junto com o Codelex.
Se você até puder, isso, um tópico interessante que você comentou aí, Carlos, se você puder detalhar talvez um pouquinho mais, não sei se você já explicou bem, como é que funciona essa questão, por exemplo, Como é que funcionaria esse fluxo para aderir ao Podlex? Primeiro eu baixo o trial do site, faço os testes, me interessei. Beleza. Aí eu entro em contato com vocês, vocês marcam uma reunião para demonstrar como é que funcionaria essa parte aí. Depois
Isso.
que for feita essa reunião, tem algum contrato, tem alguma equipe de vendas, com quem que eu falo?
Isso, o que que a gente está fazendo? Você baixa o Codelex, faz os testes, usa, tira suas dúvidas, acompanha os nossos vídeos lá. E aí você quer adquirir de alguma forma, você entra em contato com a gente. Aí a gente vai ver, a licença é anual, tá? A gente vai ver o que você vai utilizar, nós vamos dar todas o direcionamento, porque cada empresa pode ter a sua necessidade específica, se ela estiver querendo refatorar. Se ela quiser fazer coisas novas também, a gente dá um suporte. E a gente está estudando algumas coisas a mais agora para o ano que vem. Quando a gente fizer, apesar de a gente já ter feito o lançamento oficial, a gente não está correndo com marketing porque a gente quer ter esse tempo de amadurecimento. A gente é muito sincero em dizer isso para vocês, que tem alguns detalhes que a gente precisa melhorar, que a gente percebeu. Então, por isso é importante vocês baixarem, é importante vocês nos darem esse feedback. E aí, entrando em contato com a gente vai dar todas as instruções, como é que funciona para assinar o contrato, vocês recebem um serial, tudo que vocês precisarem para instalar, se precisar suporte, a gente ajuda, apesar de que ele é bem intuitivo, é bem fácil de instalar. E se qualquer coisa, a gente chama, faz uma chamada, claro, e eu esclareço as dúvidas de vocês.
Beleza. Pessoal, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, eu acredito que foi bem esclarecedora a conversa, deu para tirar bastante dúvidas aí da galera, deu para pôr bem a ferramenta, que assim, achei bem interessante, que realmente quebra esse paradigma de você não ter acesso ao código fonte, e como você também comentou, que vai abrir para a comunidade posteriormente também, não tem se muito esse medo de ficar muito dependente da empresa. Achei uma ferramenta bem interessante, pessoal, vale a pena dar uma olhada, mas se você quiser fazer alguma consideração final, se o pessoal tiver mais alguma pergunta, acho que a gente já.
Beleza. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, o que eu quero dizer é que a gente tá construindo um produto que vai melhorar muito o nosso desenvolvimento na questão agilidade, na questão qualidade e na questão padronização. E o objetivo é que isso venha para fortalecer ainda mais o Delphi. A gente não está pensando, óbvio que a gente não é uma empresa sem fins lucrativos, mas a gente pensa no Codelex como uma ferramenta para fazer o Delphi ainda maior. Já recebi feedbacks de empresas, gente, que a gente está conversando com vendedoras da Embarcadero que disseram, não, se hoje eu tenho o Codelex, por que que eu vou mudar por uma ferramenta de low code externa e largar o Delphi? E eles estão considerando empresas grandes migrar a aplicação do Delphi 7 para o novo Delphi e usar o Codelex e também usar a mão de obra que a gente tem disponível para ajudar eles e ficar no Delphi. Porque hoje a gente sabe, é uma realidade, muitas empresas que não conseguem profissionais acabam escrevendo em novas linguagens. E o que eles falam, ah, é muito difícil conseguir profissional. Tem coisas que eu não tenho suporte. Então, é algo a mais. Como disse um amigo meu, a gente está deixando o Delphi, que já é um ambiente RAD, ainda mais RAD, né? Porque fica muito mais fácil e ágil de desenvolver com ele. Então, eu estou à disposição. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço a pergunta de todos. Se eu esqueci de algo, me perguntem, por favor, me mandem e-mail. Obrigado por participarem. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Eu queria agradecer ao pessoal que está na plateia, que pôde nos prestigiar hoje. Queria agradecer também ao pessoal que compareceu no dia da CBE, que prestigiou a gente lá. Queria agradecer a você, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho mais sobre Codelex, por ter participado do dia da CBR com a gente esse ano. Também já queria estender o convite aí para participar do dia do ano que vem, por
Com
favor.
certeza. Tamo junto.
É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Não deixe de acompanhar a gente na quinta-feira, dia 7, que a gente vai falar sobre do código à comunicação. Como posicionar sua software house na era digital. Um bom dia de trabalho a todos, pessoal, e uma ótima terça-feira. Muito obrigado.